Hoje, no Papo de Eleição, nós vamos contar com a participação de um ex-vereador. E foi vereador durante 2 mandatos aqui em Lagoa Vermelha. Estamos nos referindo ao advogado Júlci Paulo Lorenzon. Claro, vai rememorar esse período em que foi vereador e projeta agora a eleição deste ano. Como é que está vendo o cenário da eleição deste ano aqui em Lagoa Vermelha? Dr. Júlci, muito bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. Um prazer que estamos participando do teu programa. Como tu falaste, a gente exerceu a vereança por 2 mandatos, né? 8 anos.
Foram 2 mandatos consecutivos.
Consecutivos, né? Nós estávamos no primeiro mandato do Volpato como prefeito, foi meu último mandato de vereador, então tive mais um anterior. E a gente, nessa época aí, era uma época complicada para a Lagoa Vermelha, né? Tu lembra? Lagoa Vermelha passava por uma dificuldade aí com a questão de administradores. Nós vínhamos numa luta muito grande e a gente tinha que levantar a voz na Câmara, tinha que se impor, né, porque a situação era difícil. Nós trabalhamos e nos desgastamos muito nesse período, porque Lagoa Vermelha, da forma como estava sendo administrada, era uma vergonha para Lagoa Vermelha. E com a eleição do Volpato, a gente entrou no segundo mandato daí e tendo que colocar em dia a Lagoa Vermelha, né? Então, não só nós estávamos na Câmara apoiando e fazendo andar os processos, os projetos da administração, da nova administração que se instaurou, como também nós tínhamos que resolver toda aquela problemática que o município herdou. Nós não tínhamos crédito. E eu, naquele ano, no primeiro ano de mandato, eu fui secretário da naquele tempo a agricultura era junto com a indústria e comércio, uma secretaria enorme, sem estrutura nenhuma, né? E eu me lembro que eu tinha que...
Se licenciou da Câmara de Vereadores?
Me licenciei da Câmara de Vereadores para ajudar a administração, né, a pedido do Volpato. E nesse período nós passamos por dificuldades sérias, nós não tínhamos crédito para um palito de fósforo aqui na Lagoa. Eu cheguei em lojas aqui para comprar um galão de tinta para pintar um quebra-mola que estava largado na administração e não pintaram o quebra-mola. As pessoas passavam e destruíam o carro naquele quebra-mola. O lojista me disse: se você quer comprar o galão no teu nome, eu te vendo. No nome da prefeitura, eu não vendo. E nós, ao longo dos anos, colocamos o município em dia. No segundo ano, para você ter uma ideia, eu estava descendo lá do gabinete, um lojista me enxergou, estava na fila lá embaixo recebendo o valor, porque daí estavam organizadas as contas, erguei o cheque e disse: Dr. Júlci, olha aqui, pela primeira vez estou vendo ligarem para a gente receber. Pessoas que estavam endividadas, o município estava endividado com eles. Nós colocamos as contas em dia e os lojistas então elogiavam. Então, assim, ó, foi um trabalho excelente que foi feito na época. A gente participou disso tudo.
Era uma composição da Câmara de Vereadores na época bem qualificada.
Sim, a época, né, tinha uma... Eu participei da Câmara dos Doutores, né, na época, a primeiro mandato.
A chamada Câmara dos Doutores.
Dr. Oscar, Dr. Altair.
Dr. João Garcês.
Enfim, era a dita Câmara dos...
Dr. Artidor.
Isso. Então, assim, ó, a gente... teve uma trajetória, né, muito bonita, né, na Câmara de Vereadores. Depois disso, eu concorri novamente, acabei não me elegendo e me afastei da política. Né? Acompanho nos bastidores, né, mas em me envolver diretamente, como concorrer, colocar o nome à disposição, não tive mais disposição, porque é desgastante, né, você, como advogado, e acumular mais o trabalho de vereador. É desgastante, né? Porque a advocacia exige muito e a Câmara de Vereadores também exige. Para quem tem competência, quer trabalhar, quer mostrar serviço, se envolve com as questões da sociedade, tem trabalho, tem o que fazer, né? Então, eu cheguei num ponto que eu decidi, né?
Cuidar mais da profissão.
Da profissão, né? Porque eu estava vendo que acumular duas atividades não estava sendo bom para mim, para minha família, né? Você perde muito tempo, você se envolve, final de semana você está aqui, você está lá, está numa reunião, está numa atividade no interior, então você gasta muito tempo, né? E ao mesmo tempo a profissão também te exige muito. Então, nesse período aí eu me afastei, agora estou já há muito bom tempo, né? Mas anteriormente a isso, Ademar, já que eu veio a memória agora, eu concorri a deputado estadual, né?
Ah, concorreu a deputado estadual.
Na época, ali, quando no primeiro mandato ainda, eu concorri a deputado estadual. Então, também foi outra luta grande, né?
Nós, foi uma experiência.
Uma experiência muito boa, né? A gente lembra que sem recurso, partido pequeno, né? Tendo que cobrir uns quantos municípios aí, né, puxando dinheiro do bolso, olha, foi uma guerra, mas foi bonito a gente poder participar. Eu tive lá em Porto Alegre daí com o Beto, quando o Beto foi secretário dos transportes, morei um ano lá em Porto Alegre e assumi lá com ele o setor jurídico da secretaria. Então a gente nesse tempo...
Trabalhou durante quanto tempo lá?
Em Porto Alegre foi um ano, né, foi o primeiro ano do governo Olívio, né, que o Beto assumiu a secretaria dos transportes, e me chamou para mim trabalhar no jurídico lá na secretaria. Então foi um tempo de atividade pública, né, que foi bonito, né, foi desgastante ao mesmo tempo, porque sempre exige muito da gente, né, mas foi uma experiência muito boa.
Algo que sempre se comenta, doutor Júlce, que o vereador tem um poder limitado, que ele não tem o poder da caneta.
Isso é uma verdade, né, é uma verdade. O vereador da situação, né, por estar na situação, ele acaba tendo mais acesso, ele é dentro das secretarias.
Leva uma certa vantagem.
Uma grande vantagem, né? Porque ele acessa as secretarias com facilidade, os companheiros deles que estão lá, né, ele deixa um recado, deixa uma anotação e tal. O vereador da oposição, ele já tem mais dificuldade porque ele precisa encaminhar tudo por ofício, tudo por indicação, tudo por requerimento, né? E isso, muitas vezes, em algumas administrações, que as pessoas não são truculentas, não são arrogantes, as pessoas atendem os pedidos, né, e dão resposta, mas há muitas administrações que arquivam os pedidos dos vereadores, né, engavetam os pedidos dos vereadores. Então, isso é comum em administrações. Então, o vereador de oposição, ele tem mais dificuldade. E o vereador de situação tem menos dificuldade nesse aspecto. Então, tem razão.
Doutor Júlce, é mais difícil uma eleição para a Câmara de Vereadores, ou seja, para vereador, do que a prefeito?
Eu acredito que sim. Porque, se veja bem, a média de vereadores é 80, né? Vamos supor, uma média, 80 vereadores. Então, são 80 pessoas disputando um eleitorado. Para prefeito, por exemplo, nas últimas eleições, as últimas duas, três eleições, eram dois.
Dois candidatos.
Então,
esse ano teremos quatro candidatos.
Esse ano é diferente, vai ter quatro. Mas nas eleições anteriores era muito mais fácil, né? Porque dividia só a metade, não dividia os 100%. Com quatro candidatos, né, vai ficar um pouco mais difícil, né, porque cada um tem seu eleitorado, né, cada um tem o seu poder de convencimento, cada um tem sua rejeição, cada um também tem aquele tem um, que vai trabalhar em cima do indeciso, né? Então, assim, o indeciso, nesse aspecto aí, vai ser a grande questão hoje para a Lagoa Vermelha, né? Porque são candidatos que estão aí, que são pessoas que têm o que apresentar para a sociedade, são pessoas conhecidas, pessoas boas, né? Pessoas de família, tudo. E agora, né, vai do eleitor, né, tomar essa decisão aí entre os quatro. Vai ser mais difícil para o eleitor, eu acho, tomar a decisão para o prefeito.
E com relação à Câmara de Vereadores, para essa eleição tem uma novidade. Cada legenda com um máximo de 12 candidatos.
Essas limitações que surgiram ao longo dos anos, né, na legislação...
Sendo que uma parte é restrita às mulheres.
As cotas, né? Tem
as cotas. Chamadas cotas.
Então, tem as copas. Essa questão é muito interessante.
Dificulta mais a eleição.
Dificulta a eleição, né? Porque, e mais ainda, para os partidos pequenos, como é o PSB, que é o partido que eu represento, estou no partido e concorri pelo PSB e me elegi pelo PSB, uma época atrás nós tínhamos a possibilidade da coligação.
Né? Agora não tem mais coligações.
Não tem mais nem a coligação. Então o partido vai fazer o que ele corre atrás. Não tem somar, não tem se beneficiar, né? Hoje, as restrições que se impuseram ao longo dos anos dificultou muito, né? Os blocos que se fazia com partidos maiores antigamente favorecia a eleição do vereador de menor, do partido com menos poder, menos força, né? Menos voto. Então, centrava fogo num vereador só, um nome que fosse mais representativo, e canalizava os votos para aquele vereador. Então, acabava elegendo. Um partido pequeno era mais fácil de eleger. Hoje, não. Hoje, se um partido... um partido precisa fazer o coeficiente, né? Então, o coeficiente, se for 1.000 votos, né? O partido sendo pequeno para fazer 1.000 votos não é fácil. Então, tem que se esmerar, tem que correr atrás. Então, é mais difícil. Hoje
ficou se antes difícil. Era difícil, agora ficou bem mais difícil.
Bem mais. Nós falávamos dos 80, que era dificuldade, que era muitos, né? Já era difícil. Hoje, com as cotas que a lei impõe, e mais a questão de não poder coligar, restringiu muito mais difícil. Então,
concorda com essas mudanças?
Na verdade, são mudanças que a atualidade exige, né? Porque assim, ó, as coisas, a sociedade caminha para um rumo e sempre procura contemplar setores, né? Os negros, as mulheres, né? Setores que muitas vezes não vinham e as pessoas nem faziam partido, não faziam questão de trazer ou não dava muito bola para isso, né? E a política foi muito dominada pelos homens, por exemplo, né? Hoje há uma iniciativa de obrigar os partidos a filiar pessoas, trazer pessoas, mulheres, para o debate. E eu acho que é importante, né? Até porque a gente tem sabido e tem analisado ao longo dos anos, né? Quanto cresceu a participação das mulheres, o quanto a eficiência no trabalho onde as mulheres estão presentes. Então, assim, existe uma necessidade, eu acho que é questão das mulheres, dos negros também, né, de trazer as pessoas para o debate político, para a participação social, né, para discutir os rumos do nosso país, né, garantir uma democracia firme, forte, né, onde a sociedade evolua contemplando todos.
Doutor Jus, muito obrigado.
Eu fico agradecido e estou à disposição quando precisar da minha pessoa aí para colaborar aí na edição dos seus programas, estamos à disposição.
Contamos hoje com a participação aqui no Papo de Eleição do ex-vereador por 2 mandatos, doutor Jus Paulo Lorenzon.